Amém.
Glórias a Deus. Semana passada nós encerramos o terceiro tema, que foi a atenção do já e ainda não. E aí nós falamos por algumas semanas sobre esse assunto, falando exatamente sobre essa expectativa que nós temos, algo que já está determinado por Deus, que não volta atrás, porque o Senhor não é homem, para que se arrependa, para que minta. E o que ele fala não deixa de se cumprir. Mas nós, enquanto estamos aqui, enquanto estamos neste corpo carnal, estamos nessa vida terrena, nós aguardamos a conclusão dessas coisas. E agora nós vamos entrar num tema que começa a ficar cada vez mais interessante. É o tema de hoje, começa hoje, é o tema da morte física. E eu quero pedir que você, dentro do possível, se atenha ao tema, porque se a gente começar a pegar desvios e variantes, a gente não vai conseguir avançar o nosso estudo. De maneira nenhuma eu quero dizer para você que eu vou abranger 100% desse tema. Seria muita soberba da minha parte dizer que eu iria abranger 100% desse tema. Mas a gente vai falar algumas coisas para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. E uma coisa vai puxando a outra e nós vamos crescendo em entendimento. Amém?
Amém.
O tema de hoje é morte física. Abordamos agora a questão da morte física, especialmente essa relacionada com o pecado. O tema que nós vamos falar sobre morte é um tema relacionado com o pecado. O problema que nós encaramos aqui é a conexão. Há conexão entre o pecado e a morte? A morte veio para o mundo como resultado do pecado? Ou será que a morte ia acontecer de qualquer jeito, mesmo que não houvesse pecado? São dúvidas que a gente não sabe. O que aconteceu? Será que antes ninguém morria? Será que não havia morte no mundo? Que morte é essa? Que grupo que nós estamos falando? Os animais, vegetais, as árvores, nada morria? Ou alguma coisa morria? Para vermos claramente esse problema, entretanto, temos primeiro que fazer uma distinção importante. Nós estamos falando de morte do homem ou morte das outras coisas? Essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar. Parece bem provável que deve ter havido morte no mundo animal e vegetal. Se a gente pensar na paleontologia, que é uma ciência que estuda dinossauros, que estuda as coisas que já ficaram para trás, a gente vai ver que tem provas que houveram animais naquela época que estavam mortos. E os dinossauros, não vou entrar nesse tema, é um tema muito complexo, mas o dinossauro, por exemplo, ele é um ser que não viveu há 5, 30 milhões de anos atrás. A ciência, ela usa um padrão que chama-se carbono 14. Então, tudo que você vê, principalmente em Fantástico ou em documentários, as pessoas fazem prova e falam assim: olha, segundo teste do carbono 14, quero pedir para a Luísa ficar com a galinha aí, com bolinhas e tudo mais. Quando você fala em teste de carbono 14, o teste deles é um teste científico realmente, mas eles comparam com um átomo, que é o carbono 14, e eles têm alguns parâmetros. Só que já se é provado que não consegue se ter uma precisão dentro desse teste de carbono 14, mais de 5 mil anos. Mais que isso, entendeu? O carbono ele começa a ter algumas variações e eles tratam com probabilidades. Então, quando você ouvir coisas como do tipo 5 milhões de anos, 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, quando você ouvir esse tipo de coisa, você coloca para trás. A gente não tem o entendimento científico para entrar nesse tipo de discussão, teria que ser feito um estudo muito mais apurado. A gente não tem como discutir com cientistas e tudo mais, mas eu digo para você que esse tipo de teste, ele é um teste que ele tem uma confiabilidade limitada. Então, esse tipo de coisa de milhões de anos é uma coisa que é muito duvidável em relação à ciência, inclusive, e em relação à palavra de Deus. Pastor, onde estão os dinossauros? A Bíblia não fala de dinossauros, mas a gente vê fisicamente evidências que existiram esses animais. Então a gente não pode duvidar de uma coisa que é física. Agora o que eu quero que você entenda é que um dia para Deus não é um dia nosso. Tá? palavra de Deus diz que um dia é como
mil anos.
E aí está falando de uma família de uma maneira figurada. Então, pode ser um milhão de anos, pode ser o que quiser, entendeu? Então, o tempo entre Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, até o versículo 2, a terra, porém, ela se forma vazia, pode ter tido um grande tempo. Então, a gente não sabe o que aconteceu. O homem, ele vem a nascer um dia, não sei no momento de cabeça, se é o terceiro ou quarto dia, que o homem nasce, mas já haviam sido criadas todas as coisas. Esse período é um período que não é codificado temporalmente, não aparece quanto tempo houve. Então, cremos que os animais, os dinossauros, esses animais, eles estiveram nessa época. Então, nós como cristãos não podemos dizer que não houveram dinossauros. Houveram, tem provas disso aí. Mas, como a gente fala, ele está inserido na Bíblia, mas não é explicitado quando eles foram criados, quando eles morreram e por que morreram, de que forma que eles morreram. O que eu quero dizer para você é que já havia morte. Entendeu? Quando você analisa o leãozinho, por exemplo, ele foi criado com aqueles dentes de carnívoro. Como é que ele ia se alimentar se não houvesse morte? Então, todo esse tipo de coisa a gente tem que começar a pensar, e aí a gente começa a separar a morte dos animais, a morte dos vegetais, porque o boizinho já existia, a vaquinha, o bode, a ovelha, eles comiam grama, comiam vegetais. Já havia a girafinha, que ia lá e comia folhinha, já ouvia o elefante. Os herbívoros, eles se alimentavam da natureza. Então havia morte no mundo vegetal, sim. Se você olhar a casca das árvores, toda aquela casca que vai em volta das árvores é como se fosse morto. Tanto que se você tirar aquilo ali, ele serve mais como uma proteção do que algum tipo de transporte de seiva ou de alguma coisa. Isso é natureza, entendeu? Aquela casca que vai em volta da árvore, ela é uma casca de proteção, ela é como se tivesse morto, que nem a casquinha da ferida nossa. Aquela casquinha ali não tem mais vida. Ela vai secando, 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 até que ela cai. Então já havia morte no mundo vegetal, já havia morte no mundo animal, mas em relação ao homem, que é o tema do nosso estudo. A questão sobre se a morte como um fenômeno biológico já ocorreu antes da queda do homem no pecado, tem que ser entendida afirmativamente, ou seja, havia morte. Com base na evidência fornecida pela ciência da paleontologia, nós já falamos, a ciência das plantas e animais antigos, o estudo nessas áreas de investigação, registros fósseis de plantas e animais antigos nos leva a reconhecer que a morte biológica ocorria antes do homem ser criado e ocorria antes do pecado existir. Por causa disso, retornamos ao problema da morte humana. Então a gente já sabe que havia morte nas plantas, havia morte nos animais, mas e o ser humano? A morte do homem foi resultado do pecado, ou o homem teria mesmo morrido se não tivesse pecado? O que vocês acham? Se não houvesse pecado, o homem ia viver eternamente? Ou ele ia morrer? E se ele morria com quanto tempo? Isso é uma coisa que é interessante. Como nós estudamos, olhando com nossa linha mestra, a palavra de Deus, então nós vamos buscar na palavra de Deus subsídios para a gente dizer. Por que você dizer simplesmente que você acha ou que você não acha? Não é científico, não é didático. A gente tem que entender que as respostas que nós temos que dar para as pessoas tem que ter alguma base. Não é eu acho, não é eu penso que. Mesmo no nosso cristianismo, nós temos que dar respostas que sejam, no mínimo, bíblicas. Por que que você acredita em Jesus? Ah, porque Deus é bom. Entendeu? Nós já falamos bastante sobre isso. Ah, porque eu creio porque eu creio. Eu não posso duvidar. Não, você tem que dar, tem respaldos, tem estudos, coisas que você pode, versículos bíblicos que você pode dar para a pessoa, que no momento inicial pode até ser uma coisa meio que vazia. Mas a minha função e a sua função não é convencer as pessoas de nada. A nossa função é simplesmente falar. Tá? Embora geralmente os teólogos cristãos, tanto católicos como protestantes, tem considerado que a morte humana é um dos resultados do pecado do homem, a morte do homem está relacionada com o seu pecado e culpa. Por causa disso, é um sinal do julgamento de Deus sobre a sua vida. Então, o entendimento dos católicos e dos evangélicos, dos protestantes, é que o homem morreu decorrente ao pecado. Gênesis capítulo 2, abre a palavra de Deus, fechem os celulares, deixem de lado. Gênesis 2, versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17.
Ah,
posso ler, pai?
Gabriel está na frente. Lê, Gabriel.
E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, né? Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá.
E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Foi o pedido? Se você achar, se você pensar, pediu a opinião do homem? Não. E Deus, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Adão, tem um monte de árvore de fruta aí. Você pode comer de todas. A gente não sabe que fruta que é. A gente tem a... costumeiramente a gente diz que é maçã, pode ser qualquer fruta, entendeu? Vamos manter a maçã para ser mais fácil o nosso raciocínio. Ele fala assim: olha, tem a mangueira, tem a parreira, tem a goiabeira, videira, tem um monte de fruta, tem um monte de fruta para você comer, você come livremente. E aí ele pega e planta uma árvore de maçã no meio do jardim do Éden e fala: da maçã você não pode comer, é isso que ele fez?
Não.
E aí, dentro do contexto bíblico, você não consegue enxergar isso, mas se você ler dentro do contexto hebraico, você vai reparar o que eu vou te falar. Não havia apenas uma macieira, haviam várias macieiras. Só que ele falou: esta macieira aqui você não toca. É como se, por exemplo, você comprasse uma bandejinha de iogurte em casa e falasse assim: olha, vocês podem comer todos os iogurtes, mas deixa esse aqui para mim, esse aqui é meu. Foi o que Deus fez. Ele chegou e falou assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem nesse jardim, mas essa árvore aqui você não pode comer. Essa árvore é minha. Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você não comerá. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então aqui o Senhor está dando um decreto. Ele fala: olha, se você comer dessa árvore, conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então o Senhor, ele já traz à luz que ele deu uma ordem, ele mostrou o juízo que ia acontecer e falou assim: você vai morrer. Então esse é um dos versículos que tem muitos que tem, que diz que a partir do pecado do homem veio a morte. Mas aí a gente pergunta: que morte? Vamos continuar. Porque tem a morte física e a morte espiritual. Essa passagem que contém a primeira referência à morte na Bíblia, essa é a primeira vez que fala de morte na Bíblia, ensina claramente a conexão entre o pecado e a morte. Será que no Novo Testamento também se fala sobre isso? Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23.
Romanos 6,
23. Adeus, Luísa.
6,
23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Porque o salário do pecado é a morte. Aí eu estava ontem com o Sebastião e com o João e com as crianças também. E a gente falava o seguinte, eu falei em especial com o João e com o Sebastião: você trabalha o mês inteiro, você recebe o quê? Você recebe um tapinha nas costas e fala assim, obrigado, valeu, foi muito legal. A faxineira vai na tua casa e aí ela faz a limpeza, você liga para ela e fala assim, olha, muito obrigado fulano que você limpou a minha casa, é isso que acontece? O que a pessoa tem que receber?
Dinheiro,
salário. E aí o Senhor aqui em Romanos 6,23 ele diz que o pecado, ele tem um salário. E o salário desse pecado, ele é a morte. É a morte, entendeu? Então ele novamente ele volta a falar de morte. Deus ameaçou com morte como penalidade por comer das árvores da árvore proibida. A expressão hebraica usada no texto significa você deverá certamente morrer. Você comeu, você desobedeceu, você tem um preço a ser pago. O salário do pecado é a morte. Mas o que dizer da expressão certamente morrerás? As palavras que a Bíblia usa para denominar a morte pode significar várias coisas. Que sentido terá a palavra aqui? O significado óbvio e primeiro é morrer de morte física. Aquilo que eu falo assim, quando você fala em morte, ninguém pensa, no contexto nosso, em especial no contexto dos dias de hoje, numa morte espiritual. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, a pessoa morreu, você vai pensar o quê? Ah, ela morreu espiritualmente? Não, morreu, morreu. Eu lembro que certa vez eu estava, acho que era o sogro do Rogério lá da ICP, ele estava mal no hospital, e nós fomos fazer uma visita para ele, e eu encontrei o irmão no corredor, o irmão Rogério. E o Rogério, eu falei, Rogério, tudo bem? E ele fala para mim assim, o irmão, o meu sogro, ele não está mais naquele quarto, ele subiu para o andar de cima. Eu falei, pô, irmão, morreu? Porque ele subiu para o andar de cima. Ele morreu? Entendeu? Você nem falou nada, tal, né? Poxa, ele teve uma oração. Não, ele não morreu, não. Ele estava no primeiro andar. E ele foi transferido para o segundo andar. Então, quando se fala de morte, a gente pensa em morte física. Tá? O seguinte significado óbvio e primeiro é morrer de morte física. Quando esse castigo, e mais tarde mencionado em conexão com o processo, que é o resultado do pecado do homem, a morte física que está descrita. Abre aí, Gênesis 3:19. Gênesis, capítulo 3, 19. Vai lá ver. Gênesis 3:19.
No suor do teu rosto comerás e teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás.
E aí, nesse texto, o Senhor está falando, não está falando em relação à morte espiritual apenas, não. Está falando em morte física mesmo. Porque você vai trabalhar, entendeu? Vai trabalhar com o suor do teu corpo, do seu rosto, entendeu? Até que, com a idade ou alguma enfermidade, alguma coisa, você morra e você possa voltar ao pó, porque do pó você foi formado. Lembra da formação do homem? Como é que o homem foi formado? Hã?
Não.
O homem foi formado, não tinha costela ainda.
Do pó, do barro.
Do barro, que é pó, é terra. Então o homem, ele sopra, ele faz a moldagem dele lá e sopra o sopro de vida, e aquele ser humano ele passa a viver. Então esse versículo ele faz a referência, você nasceu do pó e ao pó você vai voltar. Quando nós morrermos, nós vamos voltar para o pó. Portanto, a morte física do mundo humano é resultado do pecado do homem. Não havia morte, como que o homem iria viver? A palavra de Deus diz que havia a árvore da vida, nós vamos falar depois sobre isso. Então, não se fala sobre morte física antes do pecado do homem. Depois do pecado do homem, o homem é sujeito à morte. No mundo humano, o pecado resulta em morte. Embora não saibamos como era o corpo de Adão, a gente não sabe se o corpo de Adão era como o nosso. Provavelmente sim, mas não se ia falar antes da sua queda no pecado. nós somos impedidos por essa passagem de assumir que ele teria morrido fisicamente de qualquer forma. Então, se tivesse pecado, se não tivesse pecado, ele não iria morrer. Não se fala sobre isso. O que o Senhor fala é, se comer da árvore, morre. Fala, depois dessa sentença de morte, ele fala depois do pecado. Então entendemos que se ele não comesse da árvore do conhecimento do mal, ele iria estar vivo. Talvez hoje, andando por aí, a gente cruzasse e falasse, Adão, tudo bem? Tenho 5 mil anos, 100 mil anos. É uma possibilidade. À luz do restante das Escrituras, entretanto, a morte, conforme esta ameaça aqui, deve ser entendida como significado não só na morte física. Porque nós lemos em Romanos que o salário, o pecado é a morte. E ele não está se referindo apenas aos salários, ao pecado de Adão. À luz do restante das Escrituras, entretanto, a morte, conforme nessa ameaça aqui, deve ser entendida como significado muito mais do que simplesmente uma morte física. O homem, ele é uma totalidade. Aí nós vamos mexer no ensinamento que por muito tempo você deve ter ouvido, mas que é um ensinamento errado. O homem, ele não é tripartido. O homem, ele é corpo, alma e espírito, mas não são coisas divisíveis. Muitas pessoas entendem que o corpo é o corpo, a alma é a alma e o espírito é espírito, e não é assim que funciona. Nós temos um corpo que, quando ele sofre um ferimento ou sofre algum tipo de injúria, ele afeta o nosso emocional e afeta o nosso espiritual. Quando você passa uma dificuldade física, você está doentinho, você dificilmente você consegue levantar para orar. É difícil. Entendeu? Quando você recebe um revés no amor, entendeu? Há uma dificuldade amorosa, você fica com a tua alma batida, muitas vezes você até fica doente. Quando você está afastado de Deus, você não vai para a casa do Senhor, muitas vezes você é acometido de doenças como depressão, doenças físicas inclusive, porque você vai se afastando de Deus e você vai desregrando a sua vida. Você deixa de seguir os ensinamentos do Senhor. Então, nós não somos seres que somos tripartidos, mas nós somos seres únicos. Nosso corpo, ele é nosso corpo é uma capa que engloba a nossa alma e engloba o nosso espírito. Nós somos um ser só. Você não tem como dividir. Não é que nem você vai lá e fazer um ovo e você consegue tirar a gema do ovo. Não, nós somos seres únicos. Cada parte afeta a outra parte. O emocional afeta o espiritual afeta o físico afeta o nosso emocional. E isso aí é todo entrelaçado. Então, nós somos seres únicos. É como a figura de Deus. Nós temos Deus que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas os três são Deus. Se você tirar um deles, não está se falando mais de Trindade. Se você tirar dois deles, não está se falando de Trindade. Cada um deles, e é um tema complexo, cada um deles, seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm personalidades diferentes, eles são pessoas diferentes, mas eles, no conjunto, eles formam a totalidade de Deus. Tá? Pergunta? Tudo bem?
Onde é que está aquele versículo que fala até o ponto de dividir alma e espírito?
Sim. Ali, quando você está falando sobre um tema, aí eu usei como eu vou explicar para você. Ali não está falando que é possível dividir alma e espírito. Está falando chegar até o ponto de. E não que você consegue dividir. Você está fazendo. O apóstolo Paulo, ele tem algumas figuras de linguagem que às vezes a gente não entende. Então, por exemplo, quando ele fala de se eu entregasse meu corpo para ser queimado, mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado, mesmo que eu fizesse uma série de coisas, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ele está usando figuras de linguagem, não uma linguagem literal. Mesmo assim, ele não fala que é possível dividir alma e espírito. Ele fala chegar possível até dividir alma e espírito. É como se fala assim, no final dos tempos, a maldade ela se aumentaria de tal maneira que até, se possível, os eleitos seriam enganados. Então ele chega a um limite Porque Deus ele não estabelece nem um fardo, nada que nós não podemos suportar. Então ele trabalha com figuras de linguagem. Ele fala assim, olha, o negócio é tão sério que até isso quase poderia acontecer. Mas não acontece. Tá? Amém? E uma, mais uma coisa que vocês não perguntaram. Porque você vê palavras escritas por homem e espírito na Bíblia em situações diferentes. E aí eu quero que você entenda que palavra por palavra não tem um sentido. Não há, se você pegar uma palavra só e colocar ela fora de uma frase, fora de um contexto, ela pode ter uma série de significados. E eu não sei todos os significados da palavra manga, mas o pastor Ayrton, ele dá um exemplo bem legal e ele fala, ele conta toda uma história que eu não sei contar, mas tem manga fruta, tem manga de camisa, tem manga de daquele... Candeeiro, entendeu? Tem manga de candeeiro, tem manga do carburador, tem uma série de tipos de manga, tem uns 6, 7, 8 exemplos de manga. Se você colocar o acento no ar, então se você mangar de mim, mangar é... Então, são palavras que se você tirar do contexto, não tem sentido. Então, quando você pega as palavras corpo, alma e espírito, aí, como eu não vou ensinar grego para vocês, entendeu? Eu também não tenho essa habilidade, esses confiem em mim, ou então tem que buscar o seu estudo, tá? A palavra que diz corpo, alma e espírito, no contexto que nós estamos falando, ela é a mesma palavra, só que usada de maneiras diferentes. Se você olhar na palavra grega, então vai estar a mesma palavra significando corpo, alma e espírito. Então a palavra é a mesma, dizendo do que é do ser único, do ser humano, mas uma característica especial e específica. Amém? Guarda que saiu, tá? Só fica de olho nele. Vem dia sempre atrás, ele pode ficar à vontade ali, e aí você fica também ouvindo, não tem problema não. Tá? Uma vez que, de acordo com as Escrituras, o significado mais profundo da vida é comunhão com Deus. Entenda que essa morte é uma morte que não é apenas a física. Estamos falando da física, sim. Mas a morte pior que tem não é a morte física. A morte pior que tem é você não ter comunhão com Deus. Quando se é mostrado a partir do pecado de Adão o que aconteceu, ele fala que ele foi rompido, houve um rompimento entre Deus e o homem, porque Deus ele é santo, 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 e ele não convive com o pecado. A partir daquele momento em que Adão pecou, o homem ele não tem mais contato com Deus. Ele fala e Deus ouve? Sim, porque ele é onisciente. Mas sabe quando você está ouvindo uma coisa e não está escutando? É isso que acontece. Deus, ele não podia ter mais contato com o homem, porque a regra que ele definiu foi Deus. Ele não podia ter mais contato com o homem. E ali, quando Adão peca, ele estabelece uma série de normas e regras, e depois ele só vai se manifestar lá na frente. Você não vê mais ele conversando com Adão como ele falava. Na viração do dia, ele vinha e conversava com Adão. Como era isso? Não tinha a mínima ideia. Talvez ele falasse em voz audível, talvez ele aparecesse em alguma... Não sei dizer.
Mas depois que o Adão pecou, ele já conversou com Adão.
Mas não em título de comunhão. Porque você pode conversar, porque você tem amigos. Sim. Mas tem pessoas que você conversa, assuntos genéricos, e você não tem intimidade. Tá? Intimidade. O problema é grau de intimidade com a pessoa. E no caso, ele não tinha grau de intimidade com Deus. Porque se não fosse assim, Abraão lá na frente, ele também era pecador, ele conversou com Deus. Moisés conversou com Deus, mas não havia grau de intimidade. Com Moisés, ele diz que ele vira amigo, e a gente não consegue entender qual que era o grau de mansidão que aquele homem tinha. Eu não sei qual que era o grau de santidade que aquele homem tinha, para que ele pudesse ter algum tipo de comunhão com Deus e contato com o Senhor. Havia um tipo de proteção, porque senão ele seria consumido. Quando Deus, que é santo, ele se apresenta perante nós que somos pecadores, o resultado é morte, é pó, não tem como. E aí as pessoas cantam nas igrejas. E um dia eu peguei a Luísa, nossa Luísa, e ela falou assim, vou cantar um hino tal. Eu falei, esse hino, querida, não é verdade. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A palavra de Deus diz que ninguém viu a glória do Senhor e ficou vivo. Moisés, ele falou assim, eu quero ver a glória do Senhor. E o Senhor falou com ele assim: olha, Moisés, eu vou mostrar toda a minha bondade, vou colocar você na fenda da rocha, e eu vou passar, vou tampar você com a minha mão, para que você veja as minhas costas. E aí, eu, Paulo, e nós, igreja cristã Semente de Vida, vamos olhar para Deus e falar assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui? Isso é mentira. Como é que eu vou mentir? Então a gente tem que tomar cuidado. Parece que é bobeira, mas não é bobeira. Por isso que os hinos do Luinari, quando eles foram feitos, a pessoa simplesmente, ela sentou num domingo ensolarado, comendo um torresminho, e falou assim: eu tive uma inspiração, vai lá e blom, 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 e faz uma música. Não, essas músicas eram músicas de baixo, muita oração, muito sofrimento, muita inspiração do Espírito Santo. Músicas como essa, elas atravessam séculos. E hoje a pessoa faz um hino, por um momento ali, tem aquela música do "Entra na minha casa, entra na minha vida". Por muito tempo, as pessoas cantavam nas igrejas. Está cantando hoje? Não canta mais, porque passou. Não é uma coisa que tem um fundamento bíblico, é uma coisa que mexe muito com o nosso emocional. Entra na minha casa, muda a minha vida. Então é aquele tipo de coisa emocional, mas as coisas que são eternas, quão formoso és, isso nunca vai mudar. Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Isso aí nunca vai mudar. Tu és soberano. Isso aí não muda, ele sempre vai ser soberano. Quando nós falamos em atributos de Deus, que estão as músicas não mudam. Ontem eu conversava com o João sobre isso, ele estava falando sobre umas músicas que ele estava lendo, para dar ideia para a Luísa, e aí ele olhou e falou: essa música está falando só do eu, Senhor restitui, Senhor me cura, Senhor me trata. E Deus? Onde está Deus nessa história? Parece que Deus é um gênio da lâmpada, em que ele está ali, vamos ver o que o povo está querendo, você vai lá e raspa do lado, e aí ele tem que dar o que você quer. Se ele deu o que você quer, que Deus legal. Se ele não deu o que você quer, você faz o quê? Que nem com o Santo Antônio. O que faz o Santo Antônio quando ele não arranja o casamento? Vira de cabeça para baixo e coloca ele lá sendo punido. O nosso Deus não é como esse. Voltando à nossa morte. O homem é uma totalidade, como nós já falamos, que possui um lado espiritual como um lado físico em seu ser. Uma vez que, de acordo com as Escrituras, o significado mais profundo da vida é a comunhão com Deus, o significado mais profundo da morte é a separação de Deus. Então, estamos falando de morte física, estamos falando de morte espiritual. A morte, conforme é feita a ameaça em Gênesis 2,17, que Deus diz: se você comer, você morre. Portanto, inclui geralmente o que chamamos de morte física e a morte espiritual, ou seja, quebra da comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Efésios 2, verso 1 e 2. Quem achou, lê?
Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Após o pecado de Adão, aquela sementinha de pecado, ela vem pulando de geração em geração em geração em geração. Ela estava nos meus pais, nos meus avós, ela estava nos pais do irmão Cláudio, está no irmão Cláudio, está na família do Sebastião e da Glenda, está neles e vai continuar. Essa semente da morte, essa semente do pecado, ela é passada de geração em geração. Ela só é quebrada de uma maneira: através de Cristo. Através de Cristo. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos mortos. Mortos físicos? Não. Mortos o quê, Bê? Espirituais. A gente sem Cristo, a gente não tinha contato com Deus. A gente falava, ele tem um versículo muito duro, a gente falava e Deus não nos escutava, ele só ouvia. Como onisciente, ele escutava, mas não ouvia. É jogo de palavras, mas você entendeu, tá? Então, Efésios diz que a partir do momento em que nós somos tocados pelo Espírito, Ele nos deu vida. Estando nós mortos por nossos delitos e pecados, e também pelo pecado de Adão, nos quais andaras outrora segundo o curso desse mundo, sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós fazíamos o que dava na nossa telha, na nossa vontade. Eu quero fazer, eu faço. Eu não quero fazer, eu não faço. Segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, sem Cristo, nós andávamos segundo o curso do cão, Satanás, do bodão. Tá? E quando nós não tínhamos Cristo, nós andávamos direcionados para ele. Eu, quando não tinha Cristo, bebia, via pornografia, fazia uma série de coisas, que eu vivia conforme o curso desse mundo, que quem rege é o príncipe da potestade do ar. Mas eu pergunto para você, perguntei ontem para as crianças, eu pergunto para vocês. Quem manda nesse mundo? É o diabo? Ou é Deus? Mas e o diabo? O diabo, a partir de uma permissão de Deus, ele age neste mundo. Então quando você vê lá, eu até conversei com a Rosângela ontem, bem interessante essa conversa, e ela falou uma coisa que eu tinha luz, mas não estava reparando. Aquele evento lá de Paris, foi ação do diabo ou foi ação de Deus? Deus é soberano ou não é soberano? Eu conversava com um irmão esses dias, e ele estava repudiando aquilo. Eu também não sou a favor da morte, naquele sentido, a criação de violência, porque nós já falamos um pouco sobre isso. Mas aí ele falou assim, se Deus que é Deus, ele não fez nada, por que nós temos que fazer? Mas será que não foi Deus que fez aquilo? Será que não foi Deus que incitou aquilo de acontecer, até como um juízo daquele povo? Deus, ele controla todas as coisas. E aí nós temos dificuldade de pensar em Deus soberano, permitindo coisas como essa. Mas o meu juízo não é o juízo de Deus, e o juízo de Deus não é o meu juízo. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. A sabedoria de Deus não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de raciocínio, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua em quem? Em quem que esse Espírito de desobediência atua? Em mim, você? Não. Lê aí o final do versículo. Filho de quem? Da desobediência. Ele está falando das pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles têm que andar não segundo o curso deste mundo, e sim segundo a palavra de Deus. São duas linhas e dois trilhos. Você não pode estar nos dois. Ou você está em um, ou você está em outro. Em outras palavras, depois de um homem ter pecado, ele imediatamente morreu. No sentido espiritual. E por causa disso, ele fica sujeito ao que chamamos de morte eterna. Separação eterna da presença amorosa de Deus. Ao mesmo tempo, o homem entrou num estado no qual a morte corporal se tornou agora inevitável. Nosso corpo, longe da presença de Deus, a partir do pecado, ele começa a ter um ser um corpo que se decompõe. Gênesis capítulo 3. Versos 22 e 23.
Então.
Ó, só espera um minutinho, se as pessoas iam estar chato.
Gênesis 3.
Gênesis capítulo 3, versos 22 e 23.
Então o Senhor diz o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida que lhe veio parecer. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e fez com que cultivasse a terra da qual havia sido formado.
E aí aparece mais uma comprovação interessante. Ele fala que havia uma árvore da vida, que o Adão iria comer regularmente, para ele continuar tendo a vida dele, com a manutenção do corpo físico. E aí Deus olha, não como punição, ele olha com misericórdia. Porque se ele mantivesse o homem pecador dentro do jardim do Éden, ele ia viver eternamente dentro do pecado. E aí o Senhor ele tira Adão do jardim do Éden, com o objetivo de permitir que a morte entrasse fisicamente nele e ele pudesse ser poupado de uma vida miserável, de um sentido eterno. Novamente, nós vemos a morte retratada como resultado do pecado do homem. Uma vez que o homem tinha comido da árvore proibida, não lhe era permitido permanecer no jardim do Éden e viver para sempre. Embora não seja indicada a exata relação entre comer da árvore da vida e viver para sempre, não há esse ensinamento aqui. Simplesmente fala-se que tinha uma árvore da vida e que, teoricamente, o Adão ele comia aquilo com uma frequência. Embora não seja indicada a relação entre comer da árvore da vida e viver para sempre, fica claro que agora o homem deve morrer, porque pecou contra Deus. Ao mesmo tempo, a expulsão do jardim implica numa bênção. Opa, a morte como bênção. E a gente nunca consegue olhar a morte como bênção. Até o fim da morte física, eu quero que você olhe para a morte como sua amiga. Tá? Fica claro agora o homem que deve morrer porque pecou contra Deus. Ao mesmo tempo, a expulsão do jardim implica numa bênção. Porque viver eternamente com uma natureza descaída, não regenerada, não teria sido uma bênção, mas teria significado uma extensão irremediável do curso da vida. Imagina você em pecado com o teu corpo de ti. Imagina você com essas dificuldades, essas dores, e você viver mais 1 milhão de anos, cada dia que passa você ficando pior. Isso é uma tremenda maldição. Chega um ponto que a pessoa não aguenta mais. Nós queremos que os nossos familiares vivam eternamente, com certeza. Quando a gente vê um familiar ficando doente para morrer, a gente fica triste. A gente não espera, não quer que aquilo aconteça. A gente ora, faz campanha, faz de tudo, entendeu? Mas chega um momento em que o corpo físico ele não suporta mais. Por isso que o Senhor limitou a vida humana, você não vê pessoas passando esses 120 anos. Porque chega um momento em que os órgãos eles não funcionam mais, a pessoa começa a ter um sofrimento, começa a ter uma série de dificuldades, não vê mais, não enxerga mais, tem problema urinário, tem uma série de problemas. Então, aquilo é como se fosse um livramento. Nós, como seres humanos egoístas, nós queremos perpetuar isso o máximo possível. Nós queremos que a pessoa fique, independente se ela está sofrendo ou não. O que importa é que você tem que estar satisfeito, porque você tem o seu vovô, o seu papai, a sua mamãe, as pessoas perto de você. Você não está preocupado se ele está sofrendo ou não. Você quer que ele continue internado, para te dar amor, te dar atenção, te dar carinho, te ajudar financeiramente e tudo mais. Mas isso é um ato egoísta da nossa parte. E nem por isso nós vamos mudar, nós vamos continuar olhando para as pessoas, querendo que elas vivam para sempre, mas não vão viver para sempre. A morte ela é uma bênção para aqueles que têm Cristo no coração. Tá? Morre, irmão. Hã? Entendeu? A gente começa, mas a conta em relação ao ser humano não é essa. O ser humano ele quer realmente. Alguns querem viver para sempre. Uns dizem que o Walt Disney, Hitler e outros, entendeu? Tem os seus corpos congelados, entendeu? Diz que o Walt Disney está congelado em algum lugar, porque quando vier aquelas coisas que a gente vê em filme, que o cara ressuscita, faz uma transferência de cérebro, uma coisa assim, o cara volta a viver. Mas a grande maioria tem mais, é como um alívio, é um fardo que você já viveu o que tinha que viver e agora eu vou encontrar o meu Salvador. Perguntas? Amém? 15 minutos de intervalo.
Pastor, pode ser. Vem uma água. Mexe de novo.